Os estudantes vão todos para casa. Sem meias medidas, o governo vai anunciar hoje o encerramento das escolas, creches e também universidades. É o que confirma a agência Lusa, fonte do próprio Executivo. Através da rede social Twitter, António Costa remete uma decisão para o Conselho de Ministros desta manhã. O Primeiro-Ministro escreve que a propagação da pandemia em Portugal atinge valores alarmantes e que, depois de ontem ter ouvido os epidemiologistas, o governo vai hoje agir em conformidade, tendo como objetivo prioritário salvar vidas. A entrevista ontem à noite à RTP3, a Ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu o fecho dos estabelecimentos de ensino.
Provavelmente obrigará a novas reflexões sobre medidas a tomar, mas como imaginará, essas medidas que foram hoje acertadas apenas entre alguns ministros como possíveis, amanhã serão discutidas em Conselho de Ministros e só depois serão transmitidas pelo Sr. Primeiro-Ministro aos portugueses.
Mas para em cima da mesa está a possibilidade de fechar de imediato as escolas?
Sim.
A Ministra da Saúde salienta que o encerramento das escolas vai ter consequências negativas para muitos alunos. Ainda assim, a pressão hospitalar está a chegar ao limite, diz Marta Temido, o que obriga o Governo a agir no imediato. A Ministra disse também na RTP3 que, nesta altura, já existem 20% de casos com a nova variante do coronavírus. As previsões do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, apontam para que daqui a 3 semanas a estirpe inglesa represente 60% do total de novos infectados, o que significa que se tornará dominante em Portugal. Ainda sobre o encerramento de todas as escolas, Marcelo Rebelo de Sousa fala numa boa solução. Em entrevista ao Porto Canal, o chefe de Estado mostrou ontem estar de acordo com a decisão que deverá ser hoje anunciada pelo Governo.
Eu penso que é uma boa solução. Se for essa que foi adotada no Conselho de Ministros, e pelos vistos a senhora ministra anunciou é uma boa solução por isto. Primeiro, não é fácil distinguir entre ciclos e fechar A, não fechar B, certo. Fechar C, não fechar D. Segundo lugar, a disseminação social está a entrar nas escolas. O número de turmas que estão em casa aumentou muito substancialmente nos últimos tempos e alguns dos testes que começaram a ser feitos nas escolas parecem apontar para a prudência desse tipo de medidas.
O Presidente da República ao lado do Governo nesta decisão de decretar a suspensão das aulas presenciais. Bom dia, António Silva Graça, médico infecciologista, está em direto na Antena 1. Como é que analisa esta decisão iminente do Governo de fechar as escolas já a partir de amanhã?
Muito bom dia. Isto parece ser, efetivamente, uma decisão já previamente anunciada. Penso que, face à situação sanitária, se torna provavelmente uma inevitabilidade. Eu lamento que, naturalmente, havendo uma preocupação já transmitida há muito tempo relativamente ao setor educativo, à necessidade de proteger aqueles que necessitam de ter um ensino presencial, não se tenham, provavelmente, tomado de uma forma atempada e clara as medidas que pudessem proteger a educação.
Esta suspensão das aulas poderia ter acontecido mais cedo, na sua opinião?
Na minha opinião, deveria ter havido suspensão das aulas por ciclos, efetivamente. Acho que não se justifica que estivessem ainda a funcionar presencialmente, quer o ensino secundário, quer o terceiro ciclo mesmo do ensino básico e, claramente, também não o ensino universitário. Isso deveria ter sido já feito, naturalmente. Por outro lado, percebemos que não se protegeu a educação porque estes testes que era necessário fazer para ter uma avaliação objetiva da situação estão anunciados já há 2 meses e só agora foram concretizados. E, por último, também não se protege o setor educativo quando não se, tendo à mão, digamos, o novo instrumento que é a vacinação, não se protege, digamos, os agentes educativos, o que significaria proteger a escola e proteger os alunos da infecção.
Para terminar, António Silva Graça, mesmo com o encerramento dos estabelecimentos de ensino, o país só verá efeitos desta decisão daqui a algumas semanas?
Sim, será sempre necessário algumas semanas e eu reafirmo aqui um entendimento que este tipo de medidas, portanto as medidas que de confinamento geral, com o objetivo de reduzir naturalmente o número de novos casos que estão a surgir, têm que ser medidas objetivas, têm que ser medidas claras, mas têm que ser medidas que naturalmente têm que ser aplicadas de uma forma firme. Isto é, as pessoas têm que compreender a gravidade da situação, mas também de quem nos governa tem que fazer com que estas medidas sejam naturalmente cumpridas, porque senão não vale a pena estar realmente aqui a restringir e a criar problemas a nível do sistema educativo, porque vai ser um problema do ponto de vista pedagógico, naturalmente, principalmente para os mais pequenos, se não houver um cumprimento por todos relativamente à necessidade de ficarmos em casa.
Agradeço a análise do médico infecciologista António Silva Graça. Esta opção do Governo de decretar a suspensão das aulas presenciais de forma a controlar a propagação da pandemia. O Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos considera justificável o encerramento do ensino superior, dada a situação de saúde pública. Ouvido há instantes pela Antena 1, Pedro Dominguinhos diz que desta vez as universidades estão mais preparadas para funcionar com o ensino à distância. Em primeiro lugar, é preciso controlar a pandemia no país.
Na nossa opinião, estando em causa um bem maior que é a saúde pública, entendemos perfeitamente e adequa-se esta medida. Nós temos hoje em dia quer os meios tecnológicos preparados, quer os docentes mais bem preparados, porque as instituições investiram de uma forma significativa na formação pedagógica dos mesmos, quer na organização do teletrabalho e, portanto, desse ponto de vista, a transição será bem mais fácil, naturalmente.
Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, a reagir a esta decisão do Governo, que deverá ser anunciada hoje em Conselho de Ministros. Também vão encerrar as creches, por isso a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino sublinha que estes locais são seguros e não tem havido registro de grandes problemas relacionados com a Covid-19. Ouvida há momentos pela Antena 1, a Presidente da Associação, Susana Batista, diz que ainda assim entende esta opção por parte do Governo.
Se tivermos que encerrar, naturalmente que o faremos. Eu continuo a achar que realmente as creches, jardins de infância, são espaços extremamente seguros, porque as crianças estão controladas pelos adultos. E se os pais precisarem de trabalhar, com certeza que é o melhor sítio onde podem deixar os seus filhos. Agora, também compreendo que a circulação de pessoas na estrada, seja os pais para levarem as crianças às escolas, às creches, também não é benéfica por alguma razão. Por isso é assim, o que tiver de ser decidido, nós naturalmente que acatamos, muito embora continuemos a achar que realmente os nossos espaços são extremamente seguros.
Disponíveis para cumprir este encerramento estão as creches e pequenos estabelecimentos de ensino. Para saber de que forma a comunidade escolar está a reagir a este cenário de encerramento, seguimos em direto para a Escola Secundária dos Olivais, em Lisboa, a Escola Secundária Essa de Queiroz. É lá que está a repórter Carolina Soares. Quais são as opiniões por aí, Carolina, neste que tudo indica será o último dia de aulas presenciais?
As opiniões registradas até agora é que concordam com o fecho da escola. A entrada da secundária é essa de Queiroz, o ambiente é tranquilo e de boa disposição. Os alunos vão chegando aos poucos, é-lhes medida a temperatura por uma auxiliar que vai pedindo que entrem para não haver ajuntamentos perto do portão. Tive a oportunidade de falar com uma professora e também subdiretora desta escola que me disse que um dos grandes problemas são as deslocações de alunos e professores nos transportes públicos. Isabel Nascimento diz que o fecho de escolas é uma medida importante e necessária para a saúde de todos.
Eu acho que neste momento acho que é uma medida necessária para que esta desgraça que está a acontecer e o Sistema Nacional de Saúde está absolutamente em ruptura, não é? E eu acho que é importante, embora dentro das escolas temos alguns casos e temos muitos miúdos em isolamento e temos alguns casos de facto, mas o pior é a deslocação e é os miúdos cá fora que não cumprem as regras como deviam cumprir, como cumprem lá dentro. E depois, pronto, tudo, os transportes, pronto, eu acho de facto.
Portanto, na sua...
É importante durante uns tempos, realmente, as escolas fecharem, com todos os problemas que isso que se traz a nível académico e a nível emocional para os miúdos também, não é? Pronto, mas eu acho que neste momento a saúde está em primeiro lugar.
Saúde em primeiro lugar, declarações de uma docente que fala em algumas desvantagens do ensino à distância, mas que, tendo em conta a situação do país, acaba por concordar que a melhor solução é o fecho das escolas.
Reportagem em direto de Carolina Soares na secundária Essa de Queiroz em Lisboa, que amanhã já não deverá ter alunos a cruzar os portões. Os juízes e os procuradores defendem o regresso dos tribunais ao modelo de março e abril do ano passado. A Associação Sindical dos Juízes diz que têm sido muitos os julgamentos adiados por causa da pandemia, tendo em conta o número de pessoas em isolamento ou porque estão infectadas. Também o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera que os tribunais podem ser um local de risco acrescido. Pede por isso a suspensão dos diversos atos processuais, com exceção para casos urgentes, como são, por exemplo, casos de violência doméstica. Sejam bem-vindos de volta ao Acordo de Paris. António Guterres felicitou os Estados Unidos por voltar a integrar o plano de combate às alterações climáticas. Também Marcelo Rebelo de Sousa já deu os parabéns a Biden pela chegada ao poder. No primeiro dia na Casa Branca, o novo chefe de Estado norte-americano tomou uma série de decisões simbólicas, como nos conta a partir de Washington o correspondente da Antena 1, João Ricardo Vasconcelos.
O presidente Joe Biden atacou de imediato o legado de Donald Trump ao assinar ordens executivas a partir da sala oval no primeiro dia do seu mandato. Faz os Estados Unidos regressarem ao Acordo Climático de Paris. Volta a financiar a Organização Mundial da Saúde. O imunologista Anthony Fauci vai passar a chefiar a delegação norte-americana junto da OMS. Torna obrigatório o uso de máscara em terras e edifícios federais por causa da pandemia Covid-19. Joe Biden trava a construção do muro na fronteira sul com o México e ordena que seja possível reunir as 611 famílias que continuam separadas dos seus filhos e revoga a proibição de entrada que Donald Trump tinha imposto a cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Ordena às principais agências que revejam as suas políticas de igualdade racial e congela os pagamentos dos empréstimos dos alunos do ensino superior que atravessam dificuldades. Joe Biden dá posse a vários dirigentes da função pública, enquanto o cenário também se transforma no Congresso. 3 democratas senadores foram empossados e os republicanos deixaram de ter a maioria na Câmara Alta, onde se segue depois o julgamento de destituição de Donald Trump por ter incitado à insurreição num assalto ao Capitólio.
Mudanças profundas na política dos Estados Unidos. Por cá, com a campanha eleitoral a aproximar-se do fim, Ana Gomes quis discutir o tema da regionalização. Foi o assunto escolhido pela antiga eurodeputada para mais uma conversa online, acompanhada pelo jornalista Nuno Amaral, uma videoconferência que contou com a participação do secretário de Estado, Duarte Cordeiro, e ainda de um histórico do Partido Socialista, João Carvinho.
Estão-me a ouvir, hein?
Estamos sim, engenheiro João Carvinho.
Cumprimentar a Ana Gomes, a nossa candidata a presidente, sem perder tempo entrando diretamente neste assunto, felicitá-la por ter introduzido em várias ocasiões importantes este tema da descentralização e em ligação com a inovação quanto ao futuro do país.
O tema da conversa online desta quarta-feira era regionalização. Ora, o apoio de um histórico socialista, João Cravinho, depois o estender de braços de um peso pesado nos dias políticos de hoje, Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, próximo, muito próximo de António Costa.
No início desta intervenção, reafirmar muitas das razões que me levam a apoiá-la como candidata a Presidente da República, como nós esperamos, futura Presidente da República. Ana é do meu partido, teve um percurso ímpar, foi dirigente nacional do Partido Socialista, da Direção Nacional, foi candidata a uma Câmara Municipal aqui na minha zona, em Sintra, foi eurodeputada, mais de 15 anos. Todo o seu percurso foi dedicado a causas humanitárias, teve sempre os direitos humanos na linha da frente daquilo que foi a sua atividade.
Conversas que servem para Ana Gomes demonstrar também quem a apoia dentro do PS. Esta quinta-feira o tema é política externa, defesa e segurança.
Campanha de Ana Gomes em modo virtual. O presidente da Assembleia da República pede aos portugueses para dizerem presente nas eleições de domingo. Ferro Rodrigues diz que o voto é um ato de resistência contra o vírus. É o que revela a mensagem divulgada hoje, na qual Ferro Rodrigues salienta que as circunstâncias não devem impedir uma alta participação num ato de defesa da democracia.